Olá, eu sou a Rosana Gutierrez e sejam muito bem-vindos ao Inverso e Prosa, o podcast do Livrólogos. Nazismo e comunismo, o mesmo tratamento? Devido a alguns episódios que nós ouvimos e vimos nesses últimos dias, eu me achei, assim, muito impelida a convidar novamente o historiador, professor e escritor Gilberto Salomão. Seja bem-vindo.
Poxa, Rosana. Olá para quem estiver ouvindo. E antes de mais nada, muito triste, né?
Muito.
Porque é a terceira vez que eu participo desse podcast e a segunda para falar de um tema que eu imaginava que já tivesse sepultado na mentalidade desse país.
Eu aprendi na escola, eu não consigo entender como existem ainda pessoas que não conseguem diferenciar, né, o que é certo, o que é errado e o porquê que não dá pra gente sair defendendo o nazismo ou falando as bobagens que nós ouvimos nesses últimos dias.
Em primeiro lugar, não se trata de liberdade de expressão. Em primeiro lugar, vamos deixar isso claro. Ah, eu tenho o direito de acreditar em tal ideologia ou em tal concepção política. Nazismo nunca foi uma ideologia. Nazismo é um projeto de governo. Se é que há alguma ideologia por trás, aí a gente vai discutir o fascismo, que é outra história. O nazismo foi só a maneira como as ideias fascistas foram aplicadas na Alemanha em torno de um projeto de governo. Projeto que envolve extermínio, projeto que envolve o militarismo, projeto que envolve o racismo, projeto que envolve a homofobia. Tudo isso são crimes.
Não tem o que discutir,
não,
tá,
gente? Não tem o que discutir.
Não tem discussão isso, ponto.
Em primeiro lugar, vamos deixar algumas coisas meio claras, né? O próprio blog que deu origem a todo esse imbróglio, durante a fala do blogueiro, ele diz que o nazismo deveria ser permitido. E quem for contrário ao antissemitismo tem o direito de se colocar também. Ou seja, o que ele está identificando do nazismo? Unicamente o Holocausto, o antissemitismo, a perseguição aos judeus, que motivou, questiona-se números, mas milhões de mortes. Isto não é uma deturpação do nazismo, isto é o nazismo, isso está presente. E a gente já discutiu isso na minha participação anterior nesse podcast. A questão do antissemitismo está presente desde o manifesto original do nazismo. Não é algo que foi deturpado ao longo da história. Não. É real, é concreto. Faz parte do programa. E aí, quando que é um blogueiro, podcaster, sei lá o quê, quando defende o direito dos nazistas se organizarem, ele diz, e quem for contra o antissemitismo, que se organize também. Ou seja, o que ele está identificando do nazismo? E qual é a razão que ele tem para defender a organização dos nazistas? O antissemitismo.
É um absurdo, né, o que ele estava falando, resumindo. É um absurdo descomunal.
A presença de um deputado no mesmo podcast que meio que corrobora isso. E quando uma outra deputada, sobre quem eu tenho tremendas críticas, faz a pergunta se ele acha que o nazismo deveria ser descriminalizado na Alemanha, ele diz, acho. Eu queria lembrar quando uma filósofa brasileira, filósofa, jornalista. Queria lembrar uma filósofa, uma jornalista, há uns 2 anos atrás, participando de um debate, que alguém defendeu a legalização do partido nazista. E ela imediatamente se levantou e se retirou. E depois ela escreve um artigo dizendo uma coisa com a qual eu concordo. Se existem 10 pessoas numa mesa, um nazista se senta e ninguém se levanta, existem 11 nazistas na mesa. Não é uma discussão onde você vai tratar civilizadamente de um tema político. Não, isso é a negação de qualquer perspectiva de humanidade. Simples assim. Portanto, o blogueiro, podcaster, sei lá o quê, não é um ser humano. Este deputado que prima pelas mais completas imbecilidades a ponto de num vídeo, e você tem isso no YouTube, ele diz que o Marx se arrependeu do que havia escrito depois da Primeira Guerra Mundial, sendo que o Marx morreu 31 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, ele conseguiu cometer 2 imbecilidades na mesma frase.
Tem um probleminha com a história, né?
Não, tem um problema com tudo, né? Tem um problema com o cérebro. E também uma ressalva clara a postura da outra deputada, meio queridinha de um setor supostamente intelectualizado, de não ter se retirado, deixando claras as razões pelas quais tinha se retirado. E ficou lá corroborando o que estava sendo discutido. Não há o que discutir com o nazismo. Não há o que discutir.
Para deixar essa história um pouco mais interessante, eu ouvi o seguinte: ah, o fulaninho não pode falar sobre nazismo, ah, mas pode defender o comunismo. Por favor, Gilberto, explica para as pessoas o porquê que pode falar do comunismo, pode falar de fascismo, pode falar do que for, mas não o que eles estão querendo fazer.
Bom, em primeiro lugar, pela lei brasileira, apologia ao nazismo é crime. Ponto. Ou seja, eu não preciso nem teorizar, a própria legislação já estabelece que a apologia ao nazismo é crime. Agora, entrando numa análise mais teórica, o comunismo ele é uma concepção teórica que remonta a meados do século XIX. Se erros foram cometidos no processo de implantação do comunismo, e eu sou o maior crítico dos vários regimes comunistas que se implantaram, você não precisa necessariamente defender este ou aquele regime para se dizer um comunista. Eu posso dizer, eu sou um comunista e não concordo com Stalin. Eu sou um comunista e não concordo com Mao Tse-Tung. Eu sou um comunista e não concordo com os regimes do leste europeu. Eu sou um comunista e discordo da violência implantada nos vários regimes comunistas, violência política, em todos os níveis. Agora, não me consta que alguém possa dizer eu sou nazista e não concordo com Hitler. Sabe?
Até porque se falasse isso para eles lá naquela época, era capaz de ser morto, né?
Pois é. Como que alguém pode dissociar o nazismo, que cai entre nós, é um projeto político que durou 26 anos...
E fez um estrago que...
Um estrago monumental da figura de quem implantou. Então, vamos discutir o nazismo? Vamos. Não, peraí. Pera um pouquinho. Eu sou nazista, mas eu sou contra massacrar judeu. Eu sou nazista, mas eu sou contra invadir a Polônia. E não, você defende o quê? Eu sou um comunista porque eu defendo a igualdade. Eu sou um comunista porque eu sou contra a existência de classes sociais. Ah, mas você defende Stalin? Não, não defende Stalin. Há uma base para discutir. Há um elemento teórico onde você pode sentar e dialogar. Agora, como é que se dialoga com o nazista? Isso existe.
Tem uma discussão que eu vejo muito, há muitos anos, desde a época da escola, mas que agora, assim, quando chega perto de eleições, sempre ela dá aquela reavivada, né? É assim, nossa, no Brasil tem fulano que é comunista, ele vai chegar no poder e vai acabar com tudo. Ah, porque o comunismo no Brasil fez um monte de coisa ruim. Ah, porque o comunismo no Brasil... Por favor, professor Gilberto, explica aqui para as pessoas que o comunismo não existiu no Brasil, como esse povo fala, ou se eu estiver falando alguma besteira, me corrija.
Não, você não está falando nenhuma besteira. Nunca existiu um regime sequer próximo do comunismo no Brasil. Aliás, se você me permitir uma propaganda pessoal...
À vontade.
Eu tenho ou tinha um canal no YouTube. Quer dizer, eu tenho, mas está meio desativado, meio parado. Eu gravei alguns vídeos. Foi no início da pandemia, então aquela coisa de preciso aproveitar um pouco do tempo... E um deles, eu falo de comunismo, que é exatamente o segundo. Que é uma tentativa, foi na época 2020, onde fulano é comunista, não sei quem é comunista, a Veja é comunista, a Globo é comunista, a Folha é comunista, o Dória é comunista. E eu faço um vídeo para explicitar o que é comunismo.
Eu vou colocar o link desse vídeo aqui e lá no canal do Instagram também para vocês ouvirem.
Ele chama Um Pouco de História, 2 pontos, Gilberto Salomão, está no YouTube. Obrigado pela propaganda.
Imagina.
Mas, obviamente que não. Escuta, se você pegar ao longo da história, sempre houve quem tinha preocupações sociais. Não precisa ir muito longe. Pega o Evangelho de Mateus.
Mateus era comunista.
Não, ele achou que Jesus Cristo era comunista, do jeito, né? Porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a lista é infindável. Preocupação social sempre existe. Sempre existiu.
E tem que existir.
E tem que existir. E tem que existir.
Eu não sou comunista, viu, gente?
Agora, daí a acreditar que uma opção de governo em direção aos menos favorecidos, etc., é comunismo, meu Deus do céu, comunismo é uma coisa séria. Comunismo, ele pressupõe a destruição do capitalismo. Ele pressupõe a destruição da propriedade privada. Sabe, não é assim. Abriu a Universidade Federal, fulano é um comunista. Para, que isso? É a favor de uma maior distribuição de renda, fulano é comunista. Escuta, para que servem impostos?
Tem que ser revertido para o povo, né?
Para que serve imposto? Imposto é distribuição de renda. Ou, desculpe, deveria ser.
É.
Então, assim, o PT, que é o grande alvo das acusações de, abre aspas, comunismo, fecha aspas, o PT retirou a palavra socialismo do seu programa desde 2000. Ele não se coloca mais como partido socialista. É um partido que a gente poderia chamar de esquerda? É. Para alguns, nem isso mais.
Pelos mais radicais, né? Vamos falar.
Não, e a trajetória do Lula hoje aponta em direção a uma postura de centro. Ao passo que partidos como o PSDB, que antigamente eram partidos de centro, hoje se encaminham um partido de direita. Agora, quando você pensa que o Lula procura apoio com partidos como o PSD, tenta alinhavar e provavelmente vai sair uma chapa. Um Alckmin de vice.
Quem imaginaria o Alckmin e o Lula junto, né?
O próprio Lula teve como vice o José Alencar, que é um empresário, os maiores empresários do país. No governo Lula, nunca os bancos lucraram tanto. Mais do que isso, durante o governo Lula foi criado FIES, que basicamente serviu, claro, tremendo avanço em termos de educação, mas era o Estado, o governo, financiando instituições particulares. Então, ousaram chamar isso de comunismo.
É um absurdo.
É assim, é de uma imbecilidade tão monumental. É de uma vez, num dos papos que a gente teve nesses podcast, acho que no anterior, que você me perguntou se eles tinham fugido da escola. Não, nunca foram. Nunca leram um livro na vida, não tem a menor ideia do que estão falando. E flertando com o medo criado desde a ditadura da expressão comunismo, como se ser comunista fosse crime em si.
Você sabe o que está acontecendo, Gilberto? É o seguinte... Eu tenho conversado muito nas lives sexta-feira com uma amiga minha, e nessa sexta-feira a gente falou o seguinte, o problema todo aí tá na internet. Além dela deixar as pessoas mais preguiçosas, elas acham que tudo que tá escrito na internet é verdade. E Humberto Eco falou que era dar o megafone pro idiota da aldeia,
idiota,
né?
Idiota da aldeia, exatamente.
Todo mundo chama ele de preconceituoso, fala que é um absurdo quando ele falou
assim. Problema, porque na época em que ele falou isso aí, 2000,
Foi no começo dos anos 2000, só não me lembro.
Foi 2000, a internet...
Foi um pouco antes dele morrer.
Foi antes dele morrer, exatamente. E a internet era... Não vou falar contra a internet, meu Deus do céu.
Não, claro que não.
Agora, todo mundo tinha a internet como a panaceia que resolveria os problemas do mundo. E Humberto Eco recebeu um prêmio.
Falou isso.
Ele fala isso, foi chamado de... preconceituoso, arrogante, infelizmente.
Ele estava certo, porque o que acontece, nunca se teve tanto acesso à informação e tanta gente que não sabe nada, porque você pode colocar qualquer coisa na internet lá, né, teoricamente, né, pode colocar qualquer coisa, espalha qualquer coisa, vai numa velocidade assim absurda para todo mundo isso, né. Você fala aqui, já espalhou para milhões, bilhões e etc. E todo mundo acredita, né? Ao invés de parar um pouco para pensar que nem tudo que tá na internet, no grupo do Zap, né?
Não, e você é blogueira. E eu te conheço muito bem, eu sei a responsabilidade do teu trabalho. O quanto que você é meticulosa com aquilo que você faz. Mas não é o que a gente vê.
Não, é mais fácil você pegar um recorde de alguma coisa e tacar lá e sem nem saber de onde vem.
Eu estou escrevendo um material e necessariamente ele tem que ser um material resumido. E eu tenho muita dificuldade em resumir. Muita dificuldade. E aí eu entrei na internet vendo se eu tinha alguma inspiração de como resumir aquilo. Então, resumo de... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!
É de chorar.
Aquilo,
né?
É assim. Eu não sei se o cara é um imbecil ou se ele acha que está falando para imbecis.
Eu acho que é um pouco de cada.
Ou talvez os dois. Mas é de uma puerilidade. De um caráter tão rasteiro. E eu vou dizer, eu não encontrei nada que eu pudesse usar. Nada. Olha, esses vídeos que eu te falei. Eu considero vídeos bons, mas são longos. São...
É uma aula, né?
É bem uma aula.
É um papo, mas é uma aula pra gente.
Fazer com que não fosse uma aula, mas... Pô, eu procurei a fundo. O que eu tive mais não foi nem curtidas, foi visualizações, foram 400. Ao passo que o idiota da aldeia, ou qualquer idiota da aldeia, tem centenas de milhares de curtidas, de visualizações, eu não estou me queixando, não estou sequer invejoso. Mas isso é uma amostra do quanto este país foi rebaixado em termos culturais nesses últimos anos. Nunca foi grande coisa? Não, nunca foi grande coisa. Mas, pelo menos, nós vivíamos, até pouco tempo atrás, uma época em que a ignorância não era valorizada.
É, mas hoje em dia é, inclusive, com fake news.
Pois é. Como é que se cria fake news? Alguém que não é um imbecil, ao contrário, joga na rede alguma coisa, sabendo que imbecis vão replicar para outros imbecis replicarem, assim vai.
Isso serve para qualquer coisa. É, por exemplo, um governo quer derrubar o outro, eles vão colocar isso na rede, querem inventar alguma coisa sobre uma doença, ou falar uma doença que existe mesmo, quer quebrar essa ideia de que seja verdade, sobre tudo, né?
Nós vivemos isso, temos um estrume na presidência da República que foi eleito com base em fake news e governa com base em fake news.
Isso não é uma coisa só do Brasil, tá, gente? Isso é no mundo todo, a gente sabe que é generalizado, né?
Não é generalizado. Agora, como é que se resolve isso?
Tendo um pouco de bom senso?
Bom senso, eu acho que não é um conceito em si, porque até para o cara ter bom senso, ele precisa ter alguma base antes.
É verdade, mas como você diz, estudar, né?
Gente, estudem um pouco, leiam um pouco. Sabe, não adianta ficar repetindo o que outro cara disse, vai atrás.
E não adianta ler a orelha do livro e achar que já é especialista também, né?
É achar que leu o livro, né? E achar que leu, se bem que no nível que a gente tem visto, nem a orelha do livro leu. Enfim. Nem a orelha do livro leu.
Então, ó, gente, quem lê bastante, melhora o vocabulário, tem mais papo pra roda entre os amigos, não é?
Não engorda.
Não engorda. Faz bem.
Faz bem pra saúde.
Ajuda a memória, né? Então é isso. Muito obrigado pela participação, Gilberto.
Imagina. Eu que agradeço o convite. Estou pronto sempre que você quiser. E adoro esses papos que a gente tem aqui.
É muito
gente,
bom.
Um abração pra vocês. Beijo, Rosana.
Obrigada. Obrigado por quem tá ouvindo, quem vai ouvir ainda. E ó, gente, estuda, tá bom? Até a próxima.